Fala aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tô gravando esse podcast aqui pra gente poder dar uma relembrada nos conceitos do treinamento da imersão e utilizar o que a gente aprendeu lá no GPS a partir dessa semana que vai começar agora, né? No caso, começou hoje. Vai ser uma revisãozinha, eu vou mandar um arquivo pra vocês, que são basicamente anotações do livro, do Crucial Conversations, né, que Conversas Cruciais, que eu utilizei boa parte do treinamento foi baseado nesse livro. E lá tem algumas perguntas, alguns pontos importantes. Aí eu vou jogar esse negócio no Google Tradutor, corrigir algumas coisas e enviar para vocês. Mas eu peço que vocês não se prendam a essas anotações, porque eu nem sei qu quanto tempo eu vou demorar para poder mandar isso. Vou tentar fazer o mais rápido possível. A gente começou conversando aquele dia, né? Sobre, se não me engano, deixa eu abrir meu caderninho aqui. Sobre ordem, pertencimento e lugar. A gente falou bem mais de ordem e pertencimento, né? A ordem no sentido de falar um pouco da hierarquia da empresa júnior, de quem veio antes sempre é maior do que quem vem depois. E a gente pode usar, né, essa noção de saber quem é o membro mais antigo na empresa e ao nosso favor durante uma conversa, durante uma facilitação, a gente saber quem ali está com autoridade, quem ali é maior que o outro, para a gente poder saber com quem que a gente vai conversar, não que a gente precise conversar necessariamente só com essas pessoas, mas para a gente ter uma noção de qual dinâmica oculta que está rolando ali, se tem alguém fora da ordem, se tem alguma pessoa que veio muito depois, se colocando como maior do que alguém que veio antes. E tentar resgatar esse respeito mútuo e essa admiração, né, que e tem, entre aspas, que existir pelo pequeno em relação ao grande. Além disso, a gente falou de pertencimento, que é aquela dinâmica em que as pessoas, né, acabam sendo excluídas do sistema da empresa por N situações, N motivos, geralmente porque uma pessoa se sente mais importante do que as outras, se sente maior do que as outras e ela, consequentemente, está fora do lugar dela, está fora da ordem, né? Então ela acaba excluindo uma, duas, três, até mesmo 10 pessoas da empresa e tomando o lugar dela. E aí aconteceria uma situação semelhante àquela que eu descrevi lá, em que gera, né, sobrecarga, gera aquele ressentimento de quem está sendo excluído para com a pessoa que está excluindo. E a gente sempre prestar atenção nisso, para que a gente possa incluir mais as pessoas que estão sendo deixadas de lado no diálogo, dentro do diálogo, e empoderar elas, para poder elas colocarem a opinião delas e trazer elas para dentro do diálogo novamente. Lembrando que isso tem que ser feito, pode ser feito, deve ser feito, a partir de uma postura de facilitador, em que a gente não interfere no que está acontecendo dentro do. Da empresa, do júnior, a gente não interfere no rolê. A gente já tá ali apenas para poder facilitar algo neles. Então a gente não é melhor, nem maior, nem pior que ninguém ali. Nosso objetivo é um só: fazer com que eles percebam o que que tá acontecendo, fazer com que eles percebam novas coisas, que eles atinjam e se dirijam ao objetivo em comum. E esse objetivo em comum, o GPS vai dar esse norte pra gente, junto com as perguntas que vão ser feitas, né? Durante a facilitação, a Thaís está montando isso aí. E se vocês quiserem dar uma olhadinha em como foram os outros GPS, como eram os slides, vocês podem encontrar no Drive. Eu vou colocar um link assim que eu enviar esse podcast para vocês, onde vocês podem achar esses documentos. Vocês darem uma olhada. Depois que a gente falou de ordem, de pertencimento, de lugar, né, da importância dessa postura de facilitador e dessa postura, né, de não interferência, que é de onde a gente deve partir. A gente deve partir de um lugar de humildade e de tentar entender o contexto ali sem julgar, sem falar que está certo, sem falar que está errado, sem falar que é bom e sem falar que é mal, independente de como a situação se mostra. Por pior, entre aspas, que ela que se parecer, é muito importante que a gente não julgue aquilo que está acontecendo para que a gente consiga, né, realmente criar uma mudança e facilitar uma mudança naquele meio. Outro conceito importante para a gente poder lembrar é que a personalidade das pessoas não interessa pra gente naquele momento, O que interessa é apenas a maneira como elas se comportam e como elas se apresentam ali naquele ambiente. E aí entraria o DISC, né? Que é, entre aspas, uma metodologia que a gente utiliza para poder facilitar a mudança, facilitar o diálogo e conversar de uma maneira mais efetiva com as pessoas. E o DISC traz exatamente esse conceito, né, de comportamento e difere a personalidade do comportamento. Então a gente vai ter quatro tipos de pessoas ali dentro, que são as pessoas que têm mais facilidade, né, em dominar os problemas, que são os D. São as pessoas que têm mais facilidade em influenciar as pessoas, que são os Is. São as pessoas que têm mais facilidade com um ritmo bem definido, né, com um ritmo estável, que são as pessoas S. E tem as pessoas que geralmente estão ali para poder realmente cumprir o processo, né, e fazer tudo de acordo com o processo, que são os Cs. Então, esses perfis, que são as maneiras como as pessoas se comportam no ambiente de trabalho, é essencial a gente começar a identificar isso, olhar para isso com mais atenção, para que a gente possa comunicar com elas de uma maneira mais efetiva. Sendo que a gente sabe que o D a gente pode falar de uma maneira mais direta, sem enrolar tanto. O I é interessante na nossa fala, a gente incluir pessoas, propósitos, inovação, para que ele se sinta mais à vontade e a gente consiga, né, colocar ele no diálogo de uma maneira mais efetiva, falando bastante disso, do impacto que ele pode causar na vida de pessoas. É, pode ser até usado como uma maneira de manipulação, como uma maneira de convencimento durante o diálogo. Para uma pessoa que é essa, é muito importante a gente estabelecer um ritmo, a gente colocar ele num ambiente mais estável, que não vai ter tanta mudança, não vai ter tantos altos e baixos, que ele vai conseguir trabalhar de uma maneira muito efetiva. Então é importante a gente sempre colocar para ele que ele vai ter pessoas apoiando ele, que vai ser um trabalho em equipe, que esse trabalho em equipe é para atingir um objetivo em comum. É muito importante a gente colocar, né, que certa mudança vai ser feita no ritmo dele, no ritmo adequado, para que ele possa, né, se organizar, colocar tudo no lugar e conseguir fazer tudo de pouquinho em pouquinho. Muito importante a gente incluir isso. E o C é aquela pessoa que a gente sempre vai utilizar o máximo de detalhes possíveis na nossa fala, falar sempre de processos, de passos, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Isso vai facilitar o entendimento dela, vai facilitar com que ela se engaje mais na conversa e vai produzir, né, um ambiente mais saudável, mais tranquilo, para ela poder entender e se convencer melhor do que a gente está falando. Além desses quatro tipos, a gente também falou um pouquinho. Eu não lembrava exatamente de todos os nomes, mas eu acho que eu tenho anotado aqui, Hyper Island, que são aqueles tipos de pessoas que são, né, os inovadores. Ah, vou deixar para falar isso disso depois, porque tem uma dinâmica que eu encontrei no Hyper Island, que é um site de dinâmicas muito legal. E acho que seria interessante a gente fazer até essa dinâmica entre nós para vocês poderem entender e começar a compreender melhor essa discussão. Vou dar um jeito da gente encontrar para poder fazer isso. Além dessa parte, né, dos inovadores, dos refratários, dos primeiros adeptos, dos últimos adeptos e das pessoas neutras que a gente discutiu lá, e eu vou achar isso depois para compartilhar com vocês. A gente falou um pouquinho também das três dimensões do ser, né? Três dimensões dos seres humanos, que também incluem, né, como maneira de comportamento, que seriam pensar, o sentir e o querer, e que o pensar está sempre ligado no passado, né? Vão ser sempre representações dos fatos. O sentir vai estar sempre no presente, que é aquela parte, né, que a gente não consegue sentir no passado nem sentir no futuro. E o sentir sempre vai estar ligado com, né, a percepção do ambiente, a percepção do outro, vai ser muito volátil. E vai ser dele que vai vir, né, a antipatia, que seria o resistir e reagir a algo, e a simpatia, que seria o concordar e se alinhar a algo. E essa antipatia, essa simpatia vai estar conectada com o nosso passado, né, com o pensar, que vai gerar, né, um ponto de vista nosso. E depois do sentir, a gente teve o querer, que a gente discutiu, né, um pouquinho do path to action, né, que seria o caminho para a ação, do Crucial Conversations, que a gente falou, né, que para a pessoa ter uma opinião, para ela formar um ponto de vista, a gente teria que, né, Primeiro ela teria que receber um estímulo. Depois que ela recebesse esse estímulo, ela ia interpretar ele. Só um minuto. Desculpa, gente, eu pausei a gravação aqui porque eu não tava com o negócio aberto. Deu até uma alergiazinha. Então, né, a gente encontrou a parte do querer, que está muito envolvida com o Path to Action. Que o querer seria a maneira que a gente coloca o pensar e o sentir e a ação, né? É a ponte entre o pensar e o sentir. E esse querer vem muito do estímulo que vem de fora, que a gente ouve, vê ou sente. Sentir no sentido de toque, né? E aí, esse estímulo a gente vai, antes de sentir algo, a gente vai contar uma história para nós mesmos sobre esse estímulo. Depois de a gente contar essa história para nós mesmos, a gente vai sentir algo. Depois que a gente sentir esse algo, a gente vai agir. Então, com essa ferramentazinha, esse Path to Action, a gente consegue perceber como que a gente consegue realmente moldar as histórias, moldar tudo que acontece na nossa vida e criar realmente tudo que acontece na nossa vida. Isso tudo a partir de um ponto crucial que seria, né, a maneira como a gente conta uma história e interpreta algo que a gente sentiu, ouviu ou viu. E isso é fundamental a gente usar e ter essa ferramenta, né, em mãos quando a gente está facilitando algo dentro de uma EJ, porque a gente vai conseguir muito facilmente, a partir de agora, com esse conhecimento, identificar onde que as pessoas num grupo estão contando histórias para elas mesmas e estão se limitando, em um ponto de vista só. Então, quando vocês estiverem lá no GPS, facilitando, fazendo as perguntas para a galera, vocês vão perceber que as falas das pessoas vão ser muito parecidas, porque vai ter uma história em conjunto, é quase que fosse como se fosse uma história da organização, em que eles contam aquela história para eles mesmos, depois disso eles sentem, depois disso eles agem. Então, eles agem baseado nessa história que eles contam para eles mesmos. E além da história da organização em conjunto, né, que está relacionada com os valores, com toda a dinâmica e com tudo o que aconteceu antes dentro da EJ, os pontos de vista da organização como um todo, né? Ainda tem as histórias e os pontos de vista pessoais dessas pessoas, que também vão influenciar na maneira como elas agem. E aí entra, né, o DISC, que a gente pode utilizar ele para poder facilitar a comunicação e fazer com que as pessoas comecem a contar histórias diferentes para elas mesmas, porque elas saiam da limitação delas mesmas, né, a própria limitação que elas se colocam em si, utilizando essa história. Foi um pouco redundante. E ajam e se comportem de uma maneira diferente. Então, as próprias perguntas que a investigação apreciativa, né, que vai ser utilizada no GPS, vão trazer, vão facilitar e vão contribuir para isso. Então, vocês podem ficar tranquilos durante a facilitação, porque vocês vão perceber que as perguntas têm um efeito muito grande nas pessoas. Então, vocês podem se sentir seguros, confiar no processo, nesse caso, e ter aquela confiançazinha que a gente discutiu, né, aquela confiança lá no final de que vai funcionar. Porque a própria IA e a própria maneira como o GPS é construído, como a gente quer atingir o objetivo final, contribui para que a própria EJ comece a perceber as coisas de uma maneira diferente. Então, o que você quer requer, né? Qual energia, espaço e consciência você pode ser para facilitar um GPS com total facilidade, alegria e glória? Essa é uma pergunta a se fazer e não a se responder. Então, o que que acontece? Depois disso, a gente começou a falar do DISC, que eu não lembro exatamente, em que parte a gente parou, se a gente discutiu algo mais. Eu sei que eu queria incluir um conceito, né, que vai além do pensar, do sentir e do querer, que seria a quarta dimensão, que é a dimensão da consciência. Então, a gente está sempre consciente ali dentro da facilitação, a gente está sempre consciente, no ambiente que a gente está. E eu não falo consciente de uma maneira, tipo, prestando atenção. É simplesmente consciente, sem julgar, é a postura do facilitador, que a gente observa tudo que está acontecendo à nossa volta ali e consegue perceber o que que está acontecendo, né, com as pessoas, mais ou menos o que que está rolando, um clima, é uma percepção mesmo, quase um sexto sentido, essa consciência que eu estou falando. E a partir dessa consciência a gente conseguir agir e facilitar algo nas pessoas de uma maneira diferente. Então, basicamente, nosso objetivo, com todas as ferramentas que a gente discutiu lá na imersão que a gente aprendeu, que eu fiz uma revisão básica aqui, é como a gente pode facilitar as pessoas a alterar as escutórias que elas contam elas mesmas, para que elas possam, né, agir de uma maneira diferente, se comportar de uma maneira diferente e realmente conseguir atingir o objetivo que o GPS vai estar propondo, que o objetivo que a própria EJ vai estar trazendo, né? Eu não lembro se eu passei os slides com vocês, eu acho que eu passei só com a Thais e o Samuel. Então eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para eu poder passar os slides. Que nem eu falei antes, eu ia mandar um link. Vocês acessem esse link e abram os slides, que eu vou fazer um guiazinho, mais ou menos como que foi o GPS no ano passado, para poder facilitar e vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Show?